amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web, com a seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon e Baconzitos.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, Nerds e Geeks, bem-vindos a mais um Enerdizando. Eu sou o Baconzitos e estou aqui com vocês ao vivo da Rádio Federal, dos estúdios da Rádio Federal, para trazer um programa muito doido. A gente vai falar sobre computação quântica e, para me ajudar aqui, eu estou com o nosso colega, o grande George, que é do canal Pipoca com Dendê.
E aí, pessoal, bom dia. Hoje vamos falar muitas coisas interessantes sobre a história da computação até chegar na computação quântica.
Exatamente. Se você não entende de computador, a gente vai explicar desde o início e vamos chegar na loucura que é a computação quântica. Se você quiser entrar em contato com a gente, você pode ligar, pode mandar e-mail para enerdizando@gmail.com. O nosso Twitter e o Instagram é @enerdizando. O Skype é Rádio Federal, tudo junto. O Facebook é facebook.com/Rádio Federal. E do programa é facebook.com/programa Enerdizando. O nosso WhatsApp é 61 98554 1163. De novo, 98554 1163. Manda nudes. E, como sempre, a gente não poderia deixar de agradecer os nossos padrinhos e madrinhas que fazem o programa ser possível. Em especial, o Henrique Soares, o João Paulo dos Santos Silva e o Bruno Gomes. E agora vamos de música que a gente já volta. Enerdizando, potencializando o nerd em você.
Bom dia! Estamos de volta com o Enerdizando!
Ele é o Bacon, eu sou o Baconzitos.
E eu sou o George.
Todos nós aqui reunidos para fazer um programa maravilhoso para vocês.
Uhum.
Hoje eu energizando 186.
186, a não ser que eu esteja.
Não
é 7,
não?
87. 7, já.
187, malandro.
Vou convidar, não precisa saber o número do programa.
É porque aqui o pessoal, todo mundo tem um tremendo déficit de atenção. Então é normal.
Mas hoje estamos aqui para falar sobre
computação quântica.
Computação, cara. Né? É um assunto muito legal. Eu e Baconzitos temos a nossa, digamos assim, formação nisso. Né?
Vamos abrir um parênteses aqui. Aqui, nessa sala, nesse exato momento, só tem nerdão dos computa.
Exato.
Exatamente.
Porque o Bacon é formado em tecnologia da informação, não é isso?
Exato.
Eu larguei a faculdade porque eu sou mongol.
Eu fiz praticamente duas faculdades de tecnologia.
Olha.
Eu terminei uma só, tá? Eu fiz 3 anos de ciência da computação em Salvador. Daí vim pra Brasília. Fiz mais 2 anos e meio aqui de sistema de informação.
Legal.
Daí que eu me formei. Então, computador, cara, tá comigo desde a 7ª série.
É, a gente também. A gente começou a mexer com computador. Eu tava com 8 anos. Tu tinha 4 anos, né?
Por aí.
É. E a gente tinha aquele computadorzinho, o TK85, lembra? Não, que ligava na televisão.
A gente tinha um MSX da
Expert. Não, MSX foi depois.
Ah, eu lembro do MSX, o TK eu acho que eu só quebrava.
O TK85 você ligava na televisão, ele programava, daí ali que eu comecei a me interessar por programação. Uhum. E logo depois daí a gente conseguiu, o pai deu de presente pra gente o MSX, que é da Microsoft.
Maravilhoso.
Maravilhoso.
Não é da Microsoft não.
É da Microsoft. Pasme. E foi muito legal, assim, a gente ali realmente programava em Basic. Uhum. Então foi a origem ali, o começo do Windows, na realidade, né? Uhum. Porque o Windows, pra quem não sabe, é todo em Basic, né? E, pô, foi muito legal. Mas vamos voltar à pauta, né? Porque é sempre importante.
Vamos voltar à pauta. Não? Infelizmente, hoje a gente não vai ter inbox, porque não chegou, não chegaram os e-mails, né?
Não veio.
Na verdade, não é que não chegaram os e-mails chegaram, mas o Neto não quis dividir com a gente.
Exatamente. Então,
por falar nisso,
falar do computador.
O Neto tá em casa cuidando da senhora dele. Exato. Que está dodóizinha. Exato. Então, melhoras pra dona Regina.
Isso, um beijão pra ela.
E vamos lá, o que é um computador, Bacon? Pois tu sabe, tu tem pós-doutorado, caramba, quatro, em computador.
Não, então, assim, basicamente, computador foi um, digamos assim, uma máquina criada pra fazer cálculo.
Uhum.
Né? E daí, pelo tópico, né, que está aqui na nossa pauta, calculadoras analógicas existem desde a antiguidade.
Exatamente, porque que toda vez que alguém vai dar uma aula de informática, a primeira coisa que ele faz é botar uma imagem na tela de um ábaco.
É.
Cinema? É. O que é um ábaco? Nada mais, nada menos que uma ferramenta para você fazer cálculos aritméticos.
Exatamente, lá do Oriente, né?
Uhum.
E que foi usado por muito tempo, desde 2600 a.C.
É usado até hoje, sabe aquele método Kumon?
Exato. Sim.
Ele usa um ábaco.
É um ábaco.
É o ábaco para fazer os cálculos.
Mas fora isso, ainda teve o mecanismo de Antiquéria, né?
Antiquítera, que é na Grécia. Cara, esse
é muito doido.
É muito dodói, porque os caras acharam no navio afundado, perto de Antiquítera, um negócio enferrujado. E foram lavar, foram limpar. Uhum. Quando foram limpar, eles começaram a achar as engrenagens dentro. Vários mecanismos e etc e tal.
Bicho, pra que os caras usavam isso daqui? Sacou? Eles foram começar a ver tal parada. Tinha a ver com constelação, né?
Era
com
pra fazer as rotas de navegação, cara, se orientando pelos astros e o caramba 4.
Só que era muito mais do que o astrolábio, né?
Muito mais.
O astrolábio é muito mais recente, né?
O astrolábio, ele é mais simples.
Mais simples, exatamente.
Ele é um mecanismo onde você aponta ele e... Aponta ele de acordo com as constelações e ele te dá todo o resto, né? Esse mecanismo de Antiquítera, ele é uma parada que você realmente colocava informação nele, gerava manivela e ele ia te retornar uma
resposta. E literalmente uma moendo a informação.
É. Uhum. E é de 100 anos antes de Cristo, né? Uhum. Já pois o é. Astrolábio... Não, o astrolábio já é do primeiro século, né? Primeiro, segundo século.
Ele é mesmo, mais ou menos da mesma época, século 1 ou 2 antes de Cristo.
É. E o foco deles era, então, pra isso, pra cálculo de rotas marítimas, né?
Uhum.
E, além disso, usavam as réguas de cálculo.
É, as réguas de cálculo são um computador, bem simplificado, onde você tem lá, em vez de você ter centímetros, milímetros, decímetros e metros, você tem lá régua que tem um indicador nela. Muitas vezes ele é fosco com os furinhos.
Isso.
E aí você encaixa lá o quilo num ponto e ele vai mostrar na outra caixa quanto aquilo lá em libras.
Uhum.
É muito, muito utilizado por engenheiros, né? Por mercadores, ou até hoje em dia em faculdades e coisas de engenharia e etc e tal, eles usam essas réguas de cálculo.
Uhum.
Para fazer fórmulas que sejam lineares, né?
Exatamente.
Então você consegue fazer essas conversões mais rápido do que, até às vezes, até que computador, né? Você
só
procura ali rapidinho.
Na hora já, acho que já vê, né?
Uhum.
Mas falando de computador mesmo, né? Como a gente está habituado,
uhum.
Que, para quem não sabe, né? Como o Bacon falou, a nossa pauta é computação quântica.
Isso.
É um modelo de computação. O que nós utilizamos hoje em dia é o chamado de computação digital.
Uhum.
Né? E Charles Babbage. Né?
Babbage ou Babbage?
Babbage, não sei.
Você depende, se ele for francês, é Babbage.
É Babbage. Ele imaginou e desenhou o projeto do engenho analítico em 1883.
Uhum.
1883. Ou seja, o cara já era dodói muito de antigamente.
É, né? O cara já era dodói antes de dodói existir.
Exatamente. Foi o cara que pensou assim, peraí, se eu pegar esses cartãozinhos perfurados aqui, que pra mim vai ser referência de dado,
uhum,
botar naquele troço, numa maquininha, e a saída por meio de uma impressora, plotter ou curva de ensino, né, saía o resultado. Tá, pô, ó, isso pode ter uso e tal. Só que daí os amiguinhos dele falaram, tu tá doido, bicho, que porra é essa? Isso não existe, não.
A grande viagem era que a máquina que ele pensou, que ele parou pra pensar e desenhar e fez o projeto, e deu um projeto gigantesco, ela era mecânica.
Uhum.
Então você colocava coisas na entrada, através de várias engrenagens, e essas engrenagens interagindo uma com a outra de acordo com o que você colocou no início,
uhum,
ela ia dar um resultado no final, que era o seu cálculo matemático. Isso tudo para calcular, gente, derivada. Se alguém fez cálculo 1 na faculdade, você sabe o que é integral e derivada. As coisas mais maravilhosas do planeta que servem para separar os homens dos meninos.
É, aí eu queria fazer só uma observação, né, cara? Derivada deveria ser ensinada no segundo grau.
Também acho.
Né? Porque é ô desgraça, velho. Pra que tu fica calculando Bhaskara?
Uhum.
Taca a derivada lá e resolve dois tempos. Pô. É. Mas vamos voltar.
Isso. Mas vamos lá. Essa história é importante. Ela é muito importante. Porque esse cara inventou um negócio. O engenho analítico, que é uma máquina analítica, em 1800 e bolinha.
1883, né?
É. E não havia tecnologia para fazer as engrenagens com a precisão que ele precisava.
É. Né? Daí, mas é importante ressaltar que desde aquela época ele já pensou numa unidade aritmética, uma unidade de controle e memória integrada, que para quem não sabe, isso é a base da computação.
Hoje em dia, todos os computadores que existem hoje em dia, inclusive esse que está no seu bolso, às vezes, para quem está escutando o podcast, inclusive esse que você está escutando o podcast, ele é uma máquina que segue os preceitos que esse cara envisionou em 1800 e bolinha, quando energia elétrica era uma coisa assim que só os doidos mexiam.
Exatamente. Era pra fazer macumba. Mentira. Na realidade era utilizada a eletricidade, era pra fazer as ligas de metais, em bijuterias e joias e tal, né? Mas, cara, o cara pensou num negócio que tava há 100 anos à frente dele, né? Então, pô, fala sério, é um cara visionário, realmente. Esse aí merece meus parabéns, né? Porque é graças ao projeto dele que depois, no futuro, as pessoas foram fuçar e falaram, eita, olha esse maluco que pensou nesse negócio. Vamos tentar fazer esse negócio que agora a gente tem tecnologia.
O filho dele chegou a gerar uma versão mais simplificada da máquina de Babbage. Uma máquina de cálculo de integrais e tal, e do mesmo gênero, conseguiu, pegou, fez funcionar, vendeu, ganhou a grana, era o ganha-pão dele, era vender aquelas máquinas para fazer os cálculos de rotas de comércio, né? E de plotar rotas de navio, etc e tal.
Uhum. E também para engenharia, né?
Engenharia, construir ponte, caramba, quatro. O cara achou de ganhar dinheiro. E é o que tudo isso está vindo, porque a gente está querendo contar a história da computação. É importante que a gente está tentando ser um pouquinho didático para todo mundo, para poder chegar na loucura que vai ser a física quântica lá na frente.
É, mas vamos devagar, porque por senão a galera vai derreter o cérebro.
Calma, exatamente. É. Porque teve um programa aqui que a gente foi falar de universos paralelos e que explodiu mente dos nossos ouvintes. Pessoal mandando mensagem no WhatsApp assim, caracoles, velho, eu nunca pensei nisso.
É, não, eu fiquei sabendo que teve um ouvinte que o cara foi pro HPAP, né? Foi internado, tá doidão.
Mas uma coisa importante lembrar que a gente tem que... todas essas mudanças que acontecem, tipo, 1883, o cara criou essa máquina, o Charles Babbage criou essa máquina. Mas pra que ele criou essa máquina? Pra resolver um problema que ele tinha. Então, a diferença é que os nossos problemas vão mudando, porque cada vez mais a gente tem mais tecnologia e a tecnologia vem pra resolver problemas que a gente não tem ainda.
É. te adianta, né?
Exatamente. Então tá imaginando, poxa, eu preciso de uma maneira fácil para resolver meus cálculos. É. Então ele criou essa máquina para resolver o cálculo dele. Uhum. O filho dele reduziu a máquina para poder vender, para trabalhar em cima disso. Então, isso criou um mercado, criou todo um modelo de negócio baseado na máquina. Então, para resolver um problema que o cara tinha lá atrás de fazer cálculo de derivada.
Exatamente.
Que devia ser um cara que devia ser muito ruim em matemática. E, puta, tem que ter nós para me ajudar, velho.
É aquele negócio, né? Às vezes, ele nem precisa ser ruim em matemática. Ele pode ser simplesmente não ter o tempo suficiente para calcular
demora,
com a precisão, né? Que precisa.
Ou preguiça, né?
Ou preguiça. Ou o cara pegou o trabalho demais e aí agora se lascou. Ih, vou ter que inventar um negócio aqui para automatizar.
Vai ter que fazer 35 trabalhos até o fim de semana que vem. Vamos fazer alguma coisa para automatizar.
Automatização. Uma das coisas que a gente fala também de vez em quando, que é a automatização do trabalho. Tem muita gente falando sobre isso. Os robôs vão tomar todos os nossos trabalhos.
Que eu também, isso a gente aí? Também vai citar um trocinho
exatamente.
Sobre, né? Computação quântica com inteligência artificial.
Que é legal.
Legal.
Não precisa falar os contatos agora, não. Eu já falei no primeiro bloco.
Então pronto. Continuando então, né?
Continuando. Mandar um beijo, um abraço pra todo mundo aqui do nosso WhatsApp, do Enerdzap aqui.
Isso.
Dos nossos padrinhos.
Nossos queridos padrinhos que fazem nossos sonhos se tornar real.
Seus lindos, bom dia.
Muito obrigado. Principalmente pro nosso queridão Henrique.
Henrique Soares, o Paulo também.
O Paulo.
E o. Calma aí, o Bruno Gomes.
O Bruno, Brunão.
Exatamente.
Então, mas continuando o tema então. A computação digital, da forma como a gente conhece hoje em dia e usa diariamente, né, como o próprio Baconzitos falou, inclusive no nosso bolso, né, o famoso celular.
Exatamente.
Né? O
celular, para mim, não é um aparelho, a smartphone, para mim, é a maior mentira do mundo.
É.
Não existe smartphone, existe computador que faz ligação.
É. Exatamente. Portable computer, né?
Porque para mim, eu tinha lá um PDA da Palm. Que eu usava.
Eu lembro, na década de 90.
Na década de 90 eu era aquele
tinha
medão.
Também. Eu tinha um Palm Trel.
Nada. Era bom o Trel.
Nossa,
o
cara. E ele escrevia, aquela escrita, eu tava muito acostumado com aquela escrita.
Aí eu anotava a aula com aquilo ali.
Eu também.
O neguinho ficava olhando pra mim assim, como assim? O que você tá matando? Tá
matando a aula toda.
O meu era o. Primeiro era um. Era um Palm 3, eu acho. Era o que tinha a bunda redondinha.
Bunda redonda,
sim.
Sacou? Aí depois eu fui para um Palm T.
Foi o T,
Que era bonitinho também.
Uhum.
E foi na época que eu comecei a ler e-book também.
Foi,
Porque lia no Palm e tal. Mas a viagem é o seguinte. Para mim, o smartphone não é uma evolução do telefone. É a evolução dos Palm.
Palm. Na realidade é uma junção, né?
Ele pegou e botou o telefone ali junto.
Peraí, vamos juntar o Palm com o telefone celular e vamos fazer um smartphone.
Uhum.
A Palm chegou a lançar um, se eu não me engano. Posso estar redondamente... Não,
lançou. Sim, lançou.
Chegou a lançar um
Palm. Tinha dois ou três.
Telefone,
Só que ele era mais bagulhão, né?
Ele tinha um tecladão grandão, aí eu não gostava.
O problema, sabe o que é? É que na época que a Palm visionária, né, lançou... Uhum. Não existia o conceito de smartphone.
Não.
Né?
Existia.
Não, existia o computador portátil. Porque tinha o HP Compact, que era o top de linha.
Exatamente. Mas o BlackBerry, ele não tinha os recursos que o Palm tinha. Né? Então, a galera falou, não, quem é que vai usar celular pra ficar escrevendo? É muito pequenininho. Não, isso é pra falar, pá, não é pra usar, não. E olha onde é que a gente tá.
Sabe de nada, inocente.
Pois é.
Mas então, dos anos 50, computadores digitais realmente tomaram forma.
Eles começam sendo eletromecânicos, né?
Exatamente.
O que é eletromecânica? Não tem a manivela. A manivela agora, ela é um motorzinho de carrinho de controle remoto lá que
vai sozinho.
Faz as engrenagens rodar.
Só que é importante lembrar que nessa época a gente está falando de computador e para os nossos queridos ouvintes se situarem, são aqueles computadores que você vê nos filmes dos anos 50, lembra? Aquele negócio que ocupava uma sala inteira, né? Com fita de magnética
Eu acho que todo mundo aqui, a grande maioria dos nossos ouvintes, viu o filme do Alan Turing.
Sim.
Qual é o nome do filme, cara?
Beleza. A máquina de...
Não é a máquina de Turing, não. O nome do filme é...
Aquele filme, você...
É com o Benedicto Cumberbatch.
É, exatamente.
Isso, com o Benedito. Aí o que acontece? Aquele filme mostra duas máquinas muito importantes na história da computação. A primeira delas é o Enigma.
Enigma.
O Enigma, ela é uma máquina...
Alemães.
Ela é uma máquina eletromecânica, aonde você tem que mudar ela fisicamente, puxar o cabinho, fazer a conexão pelo outro lado e pro outro e tal, pra ela... mudar as instruções dela ali dentro.
Criar o segredo, né?
Isso, pra mudar a forma que ela vai fazer os cálculos dela ali. E aí você digita, ela é uma máquina datilográfica, você digita e vai sair a parada toda criptografada.
Exatamente. Que é o nome do filme, só lembrando aqui, é O Jogo da Imitação.
O Jogo da Imitação.
Cara, é um filmaço.
E é legal porque é baseado realmente na história do Turing mesmo, né? Nosso querido e sábio inventor, né?
Alan Turing.
Que é da bichinha, né? E era um puta cabeça, um cara que tem que ser muito respeitado, porque tudo que nós temos hoje em dia é graças a ele. E ele inventou foi o bombe, que foi pra quebrar o enigma.
Exatamente, que o computador... Assim,
tava na época da guerra.
Como é que é o nome que ele tava no filme do computador? É o Christopher?
Acho que era.
Era Christopher.
E a ideia, o que foi? O governo inglês falou, não, a gente tem que dar um jeito de descobrir essas mensagens secretas aí, né, criptografadas, né, que os alemães estão fazendo, pra gente poder ter uma vantagem. E foi graças ao Turing, né, a criação do bombe, que ele conseguiu decifrar e foi possível os aliados fazerem o famoso e altamente...
Refilmado
pelo
resgate
soldado Ryan, né? É o dia D, que é ali na Praia da França, que foi realmente
muito significativo. Muito engraçado esse ponto também, é que precisou um salto tecnológico entre a máquina eletromecânica e a máquina de tubos de vácuo, né? A máquina valvulada e os circuitos eletrônicos digitais, para um quebrar a criptografia do outro.
É, sim.
Ou seja, o segundo tinha que fazer muito mais cálculos para descobrir o que esse cara estava fazendo. E mais lá na frente a gente vai chegar nisso de novo.
E inclusive até o próprio Turing, né? Teve vários momentos traumáticos no processo dele justamente por isso. Porque ele tinha que maximizar o tempo de processamento da máquina para poder fazer os testes, né? São vários encaixes diferentes para poder chegar no resultado.
E a viagem também é o seguinte, esse computador, o Bomb, que é pra quem não viu o filme, ele é um computador onde pra você programar ele, você tem que passar fio de um lado, pro outro como se fosse aquele plug de som de guitarra.
E reorganizar as engrenagens também, né?
E trocar as engrenagens, colocar elas nas posições corretas pra elas girarem X vezes e fazer o cálculo todo. E aí o que acontece? Essa galera aí conseguiu virar a Segunda Guerra Mundial utilizando um computador que era mais rápido do que os outros da época. Mas, vamos de música.
Vamos de música e daqui a pouco a gente volta.
Daqui a pouco a gente volta com mais computação.
Rádio Federal, do jeito que você curte. O Enerdizando, despertando o nerd em você.
Potencializando o nerd em você.
Pode ser. Estamos de volta com o Enerdizando 187.
Isso.
Falando sobre computador.
E eu já deixo...
falar depois sobre computação quântica.
Eu já quero deixar bem claro aqui que eu aceito os nossos novos líderes cibernéticos.
Eu aceito que o Facebook vai ler todas as minhas mensagens, veja minhas fotos, compartilhem, venda, compartilhe com a CIA.
Quem não assistiu Snowden, assista.
Cara, eu comecei a andar, botei um band-aid no meu computador, na câmera do meu computador.
Não dá pra vacilar, não. Mas retomando a pauta, então, a gente tava conversando aqui durante o intervalo com o Jorge e ele tava lembrando, né, de novo, era mais um problema que tinha, que era mais complexo.
Sim.
E eles tiveram que tornar o computador mais complexo.
Cada vez a necessidade que move
a evolução.
O desenvolvimento.
O tamanho da bironga, né?
Quanto maior a bironga, maior a faca pra fatiar.
Exato. E você tem que correr pra não cair na sua mão, né, o negócio. Então, velho, tem que resolver o problema.
Exato.
Tá, então, depois do bombe do Alan Turing, veio o Colossus, né?
O Colossus, cara.
O Colossus já era mais patola.
Esse cara aí, ele é um ponto muito legal pra se falar, porque ele é o cara que foi o primeiro computador programável.
Exato.
É o primeiro programador que você podia botar pra ele assim, ó, if
else,
joga um negócio. Na verdade não era nesse ponto, mas era assim, pega o que está no banco de memória A, move para o banco de memória tal, soma com esse aqui, joga o resultado de volta no banco de memória A e e vai mexendo.
É, os computadores mais antigos, assim, os primeiros computadores, uhum. eles eram basicamente fazer conta, né?
É.
E eram todos, assim, as grandes evoluções da computação foram marcadas pela guerra.
Sim.
Ou pela exploração espacial. Tudo veio muito do militar para o mundo atual.
Uhum.
Então, assim, com certeza o Colossus, ele era para resolver cálculo matemático.
É. Sim. Ele era feito para calcular... as trajetórias balísticas dos mísseis, dos canhões da Segunda Guerra Mundial.
Pois é. E aí o bichinho já contava aí com 1.500, 2.400 válvulas, ou
Nossa.
Seja...
Uhum.
Tinha um poder de processamento
O violento. Seu carro que só tem 12...
É.
São válvulas diferentes, gente.
E pensa do seguinte também, né? Que quando a gente fala em válvula, só pra nortear a cabeça dos nossos ouvintes aí,
uhum.
válvula que hoje em dia é o microchip.
Uhum. Né? A válvula foi trocada pelo microchip.
Exatamente. Então, por isso que os computadores eram gigantescos, eles conseguiram reduzir, foi essa evolução
uhum.
né, que os microchips trouxeram.
Grande exemplo aí do computador gigante é o ENIAC, né? Que é o que o pessoal.
O ENIAC, fala, eu vi ele!
Todos os lugares do planeta, qual foi o primeiro computador? ENIAC.
Eu não vi.
Foi o meu sonho realizado. Eu fui no Museu Tecnológico lá nos Estados Unidos, né?
Uhum.
E chego lá, tá lá o próprio. Não é uma cópia, é ele. O ENIAC.
O ENIAC, ele...
Cara, é enorme, cara. E na realidade ele parece uma bobina, cara. Porque são um monte de fio enrolados dentro dele, assim,
uh-huh.
junto
à parada.
E tu olha aquilo, sério, pra quem gosta, né, como nós aqui,
uh-huh.
cara, dá uma emoção, assim, muito forte que tu fala, é a dali que veio.
É.
No mesmo lugar também eu vi o Apollo 11.
Uhum.
Nossa,
qual cara. Que é a viagem? O Colossus, ele era, se eu não me engano, ele era inglês.
Uhum.
O ENIAC foi o primeiro computador programável dos americano, Estados Unidos.
Americano.
Tá? Ele tinha nada mais, nada menos do que 30 toneladas.
Ele era levinho, né?
Ele era fácil pra levar pra uma LAMPARTY, né?
Gastava pouca energia também, né?
É.
Gastava pouca energia.
200 kilowatts.
200 kilowatts.
Uhum.
Né?
Ou seja, 18 você precisava...
mil válvulas.
Ou seja, ele era provavelmente maior do que o Colossus.
Muito
com
maior,
certeza maior, né? que o Colossus. E ele precisava de uma subestação da SEB lá, da Light, da companhia de energia do lado, só pra ele.
É.
Agora imagina o estagiário pra trocar uma válvula queimada.
Nossa senhora, achar a válvula.
Achar a válvula queimada.
Ele
Olha,
tinha...
filho, você vai passar aí essa semana agora procurando a válvula queimada.
O bom
é só 18
mil. Era o seguinte...
Isso resolvido pra amanhã.
Se vira.
O bom era o seguinte, a válvula, as válvulas naquela época, elas acendiam.
É.
Uhum. Então ele só, era só mandar a instrução que é tudo ligado.
É.
Aí vai lá, estagiário, se vira.
É aquela ali, ó.
Cara, isso não funciona.
Inclusive...
Isso não funciona, porque eu fazia teste de cabo de rede assim. Não, liga no roteador tudo e o que não acender na...
O que não piscar tá...
Mentira.
Mas a viagem é o seguinte, vale a pena falar disso também. Como essas válvulas acendiam e piscavam enquanto elas estavam trabalhando e também processando, o primeiro bug computacional foi realmente...
Um
besouro que entrou no computador e... queria fazer amor com uma válvula dessa, porque tava piscando, tava quentinho.
É.
E aí, o que deu?
Curto.
Deu curto.
É por isso, na realidade, que chama bug.
Exatamente.
Né? Mas continuando, então.
O ENIAC...
1.500 relés, cara.
Nossa.
Relézinho, pra quem não sabe o que é relé é contato, né?
Relé então, é a chaviação ligada-desligada.
Liga-desliga.
Uhum.
Né? Que, na realidade... Também é importante dizer que daí que vem toda a computação, né, ligado, desligado.
Sim, era como você programava o ENIAC, que você ligava o relé ou desligava o relé e apertava o botão para ele processar e ele pegava aquela informação e passava pelas válvulas e ia e chegava no final.
Exatamente, isso aí é o cartãozinho.
Imprimia a fitinha lá.
E lembrando também que tem centenas de milhares de resistores, capacitores e indutores, né?
Tudo isso para fazer... 80 bytes de memória, velho.
Velho, 80 bytes, cara. Fala sério. Pra hoje em dia que você tem, né, digamos assim, 128 GB no seu celular, né? Imagina o que era 80 bytes.
É,
e os caras faziam muita coisa com 80 bytes.
80 bytes de memória, cara. E você consegue... Vamos falar em números. Em números você consegue guardar bastante, um número bem grande na memória do seu computador. 80 bytes você consegue... eu acho que isso é o padrão máximo do integer.
Eu acho que é.
Não, o integer é 32. Tem 32 bytes, não?
32 bits?
Não, bytes.
Bytes.
Ah, bytes. Então ele conseguia fazer o cálculo com 4 integers. 4 integers usando todas as casas decimais possíveis.
É.
Entendeu? O que que vai... Por que que eu botei aqui, a gente botou na pauta o tamanho do ENIAC? Porque é americano. O americano tem que fazer um negócio maior que todo mundo.
Que tem que aparecer.
Mais grande. Vamos botar mais energia. Ele não devia gastar nem metade desses 200 kW, velho. Mas vamos botar 200 kW pra gente ganhar, fazer recorde, pra ser o maior do mundo.
É, a ideia é bater
o recorde. Não, 200 kW era pra ter redundância, entendeu? Pra não faltar e tal.
Se faltar, tem mais 100 ali.
O importantíssimo de falar disso é aqui em Brasília, na sede da Telebrasília, em 1950, 60, 70, tinha um computador desse naipe.
Uh-huh.
Não era um ENIAC, mas era um computador da época.
Uh-huh.
Tá? Ele ligava de manhã, aquecia e começava a trabalhar.
Uh-huh.
Ele era resfriado a água.
Uh-huh.
Esse resfriamento a água dele dava água quente para o prédio inteiro.
Olha aí que beleza. É um bom uso, né?
O cara que projetou o prédio pensando no computador foi inteligente.
É, exatamente.
Ele só não pensou que depois, 5 anos depois, o computador ia sair e entrar outra coisa. Ih, vamos ter que botar uns negócios.
Tem aquecedor.
É, vamos botar uns negócios ali.
Mas então, daí, já falando agora dos computadores modernos, né?
Uhum.
O Alan Turing, olha aí. De novo, nosso cabeçudo, né? Em 36, ele já tinha proposto uma máquina computadora universal.
Sim.
Né? O que que é isso? É uma máquina que todo mundo possa ter acesso, né? E daí, a ideia...
Não era nem uma máquina que todo mundo podia ter acesso. Era uma máquina que conseguiria fazer todos os tipos de cálculo.
É, processamentos,
ela era,
né? E armazenar.
Todos os computadores, hoje em dia, são chamados computadores de Turing, se eles seguem os três preceitos que a máquina de Babbage tinha.
É,
que é a unidade aritmética, unidade de controle e unidade de memória.
Exatamente.
Então, essa que foi a viagem do Turing. Era armazenar os processos em memória. E não ter que puxar e trocar os fios todinhos aqui, mexer nos relés.
Exatamente.
E apertar o botãozinho e agora processa.
É, era pra já ir fazendo e armazenando.
Uhum.
Porque o grande tchan do computador é justamente você poder ter a lógica armazenada.
Pra reutilizar.
Exato. Uhum.
E daí, bom, as primeiras máquinas tinham processos fixos, né? Tinha que ter a sua fiação refeita para mudar o processo, como o Beconzitos falou, que era a primeira máquina de Turing, né? É, mas daí o Ferrante Mark I...
Ferrante Mark I. 1951.
Em 51, foi que fez o primeiro computador com os processos armazenados em memória.
Uhum.
Olha que lindo. Já em década de 50, ou seja... É uma coisa que
exatamente
tem muito
você
tempo.
Conseguia jogar o que você queria fazer dentro da memória do computador em tempo de execução. Que é o que hoje você carregar um app.
É.
Aquele que você clica um botão, o dedinho na tela assim e puf, aparece o Facebook, rapidinho. Aparece não sei o quê.
Para o WhatsApp para você falar besteira.
É. E daí foi justamente nesse período aí da década de 50, né, em 55 especificamente, que rolou a mudança das válvulas pelos transistores.
Pelos transistores.
Aí é que o bicho começou
que são
a funcionar.
Menores.
Por quê? Eles conseguiram reduzir aquela máquina que era um galpão inteiro para uma sala só.
Sim.
Exatamente.
Né? E daí surge também os circuitos integrados. Que isso é o grande tchan.
Exatamente. Né?
Daí já nos anos 60, né?
Nos anos 60, eu acho legal a gente dar uma paradinha aqui, citar um outro filme.
Ó, boa.
Bem nessa época, assim, que nos anos 60, existiam, até os anos 60, existiam o que eles chamam de calculadores humanos.
Esse filme.
Que o pessoal utilizava, a NASA utilizava calculadores humanos. Eles usavam pessoas pra fazer os cálculos necessários pra botar
mulheres,
a pessoa na Lua.
Uma galera que tinha cabeça, né, lógica
gênios.
Absurda, eram
Sim.
gênios, né? E daí que é essa história
tem
das mulheres.
Tem um filme maravilhoso que é... Qual é o nome dele em português?
Estrelas Além do Tempo.
Estrelas Além do Tempo.
Tá lá, no Pipoca com o Dendê tem a review desse filme lá.
No Pipoca com o Dendê tem a review do filme. Cara, é um filme maravilhoso.
Muito fera.
E conta a história dessas mulheres negras.
Negonas,
Na época do separatismo separação...
Segregação.
Da segregação, racial, exatamente, racial nos Estados Unidos. Que elas... A viagem do filme no final é o perfeito. O heróizinho americano, que é o cara que vai entrar no espaço e que vai ser o primeiro americano no espaço, fala assim: não, eu só vou se aquela mulher
Aquela mulher inteligente.
Negra.
É.
fizer o cálculo e confirmar o que o computador calculou.
Exatamente. Ele não confiava no computador, confiava na mulher.
E o cálculo deu diferença de duas casas decimais.
É. Ela conseguiu calcular com mais precisão que o computador.
É. Não, absurdo, cara. E realmente, assim, tem que bater palma, né, cara?
Uhum.
Tem que bater palma, porque...
Era uma dificuldade da zona naquela época,
punk,
velho.
Era muito punk, né, cara? E, assim, o Diego falou, né, o Baconzito falou, mulher, negra, né?
Nos anos 60.
No meio do ambiente tecnológico, ou seja, ninguém respeitava, e ela chegou lá, cara, e deu um tapa de pelica na cara de todo mundo e falou, não... Deixar comigo que eu faço.
Pode deixar que eu faço. É.
Vocês não conseguem, mas eu consigo.
É, pegou. Caraca. Ela era a única mulher que trabalhava no grupo com vários homens. Só tinha homem. Ela conseguiu chegar lá, entrar e ainda falar pra todo mundo, não, vocês estão errados, eu calculei esse aqui, ó.
É.
E começar a calcular e todo mundo fica assim, como assim?
Na verdade tinha uma mulher a mais, que era a secretária do cara lá.
Não, tinha a secretária. Eu tô falando da galera que fazia os cálculos, que fazia as projeções e tudo mais.
Também, depois, né, que ela começou a fazer os cálculos e a galera começou a ver, caraca, realmente ela tem a manha, faz melhor do, e mais rápido, né? Então, ela passou a ser valorizada, né?
Sim.
E passaram a respeitá-la realmente, não só como profissional, mas enxergar ela assim, pô, é uma mulher e tem essa capacidade mais do que a gente. Ou seja, né, deram
rompeu vários paradigmas dentro
o paradigma e deu o respeito devido que ela merecia.
Né? Exatamente.
Bom, e daí...
Aí os anos 60 começa com circuitos integrados que foram diminuindo. E muito importante, barateando. Uma coisa muito importante a gente falar da diferença de preço dos computadores. Um computador como o ENIAC custou centenas de milhões de dólares para ser desenvolvido e para ser criado. O Ferrante Mark I também. Só que depois ele virou comercial. O cara gastou uma grana para fazer o primeiro, agora consegui fazer o primeiro, eu consigo replicar e vou vender essas máquinas para empresas.
Exato.
O Ferrante foi o primeiro que chegou e começou a popularizar computadores nas empresas para fazer os cálculos matemáticos dela. Empresas de compatibilidade, bancos e coisas do gênero. Com o circuito integrado, ficou mais barato ainda.
É.
E aí, em 1971, uma empresa... Uma empresinha... De nada.
Pequena.
Chamada Intel.
De garagem, né?
Intel lançou o Intel 4004. Que era um computador de 4 bits. Ele só somava e subtraía. E ele funcionava a 740 kHz. Que significa 740 mil... adições e subtrações por segundo.
É. Aí que o bicho começou a pegar. Né?
Era uma pastilinha de oito perninhas que você encaixava na placa de circuito integrado.
Não, e só uma informação interessante também, que a gente estava falando dessa questão da evolução tecnológica e do barateamento do custo.
Sim.
Né? Tem um grande estudioso da tecnologia da informação que chama Von Neumann.
Von Neumann.
E que... Né,
que junto com Turing, Von Neumann, os computadores hoje são computadores de Turing, usando as teorias de Von Neumann.
Von Neumann definiu a arquitetura digital,
sim.
Né, que é o que a gente usa. Né? E ele, isso na década de 40, ele fez uma previsão que está se concretizando hoje em dia. Né, que ele falou que conforme a evolução da computação ela é tão exponencial, né, a curva ela é tão
acentuada,
que vai chegar um momento em que, isso na década de 40, hein? Que, lembra, a gente tá falando então dos computadores tipo ENIAC, né?
Sim.
Ele falou assim, a gente vai chegar num período da tecnologia em que um processador mais top que tem no mundo vai custar 25 centavos de dólar.
Sim.
Né? Se a gente parar pra observar, né, a gente tá indo nesse caminho. Porque hoje em dia... Não tá 25 centavos de dólar ainda, né? Mas ele reduz, né, o tamanho cada vez mais, aumenta a capacidade de processamento cada vez mais e o custo tá cada vez mais barato. Né? Não é à toa que hoje
comparativamente,
em dia...
se a gente pegar... Vamos lá, vamos pegar o processador que levou o pessoal pra Lua.
É.
Ele tá aqui na lista também. Mas é o seguinte... Hoje em dia, ele custa menos de 25 centavos.
Pois é. Né? E também assim, a mesma capacidade tecnológica do computador, né, das aeronaves, né?
Sim, aeronaves.
Das aeronaves. É o que hoje em dia a gente tem, por exemplo, num relógio de pulso. Né?
Uhum.
Então, assim...
E aqui, não é aquele Apple Watch, tá, gente? É aquele reloginho de pulso, de quartzo que te diz, além da hora, ele diz a data e tal. Lógico, tem uns que são especificamente mecânicos, mas eles são uma boa comparação.
É um paralelo,
O mecânico e o digital fazendo a mesma coisa.
É.
O relógio digital é muito mais barato do que um relógio mecânico. Olá, Rolex. Olá, Dumont, né?
Montblanc.
E olhar a Casio, né? O relógio da Casio, o relógio do
exato.
São todos relógios baratinhos.
Né? Nos anos 80 e 90.
Sim.
Né? Bom, então, daí continuando. Em 72, a Intel já lançou o 8008, que era 8 bits.
8 bits. Significava que ele conseguia colocar em memória a cada...
Segundo?
A cada... Segundo não. Que ele conseguia colocar em memória, toda vez que ele fosse fazer um cálculo, um número que usava 8 bits. 8 conjuntos de 0 e 1.
Isso. E daí, já em 75, lançou o Zilog Z80 de 8 bits, mas que tinha 2.5 MHz e 8 MHz. O primeiro processador que o Baconzitos usou.
Aí. Esse aí é o processador do MSX, malandro. É o Zilog Z80, são 8 bits, funcionava 2,5 MHz.
E já dava pra fazer coisa 8 pra caramba.
MHz.
Já dava pra fazer muita coisa. Sim. Eu lembro que no MSX, por exemplo, a gente programava jogo.
Uhum. Meu pai comprava os livrinhos assim de jogo,
exatamente.
Em Basic, o Apple. E aí saía
300 páginas pra você ir digitando.
Gravava uma fita, cassete, e depois escutava a fita.
Parecia a conexão de internet dos anos 90, né? E ficava lá aquilo lá, daqui a pouquinho deu erro, né? Não carregou. Lê a fita toda de novo. Putz,
tinha que ver onde é que tava errando o código.
É.
Putz, aí qual que é a viagem? Esse Zilog e o 8008 são os processadores que foram utilizados por muitos videogames também.
Sim.
O
Atari.
Similares ao Atari, similares ao. São os primeiros primórdios de videogames e. Vamos lá, aqueles videogames de fliperama.
Também,
as máquinas. Os pinball, as coisas e tal, usavam esses processadores.
É.
Mas vamos lá pro break de música e a gente volta já já.
Energizando, potencializando o nerd em você. Estamos de volta! Energizando 187.
Mil, você é um. Você é um. Cara, essa parada do Neil ser um. Foi a tirada mais louca do planeta.
O escolhido.
Porque não é o escolhido. Ele é the one.
É o um, eu uso
ele
um zero.
É os centavinhos da conta que soma e vira um. Essa que é a viagem, entendeu?
Não, mas no mundo binário ele é o um, não é o zero, né? Ele é o...
Ele é o positivo, resto da divisão positivo. Que sobrou, velho.
É. Bom, então, continuando aí...
Continuando, voltando aqui, estamos de volta, eu sou o Baconzitos.
Eu sou o Bacon.
E eu sou o George.
O George é o nosso colega do portal... Portal não.
Canal do YouTube, cara. Pipoca com Dendê.
Pipoca com Dendê.
Exato.
É porque tá todo mundo quer ter portal hoje em dia. Eu fico no portal... Não, peraí, não é Pipoca com
Dendê. Eu só tenho um canal, cara. Um canalzinho, um pequeno...
Um e-mail? Tem canal e-mail, porque tá saindo um aí, que tá na incubadora e tal, que vai falar...
O meu? É verdade, tem um trabalho aí que eu tô fazendo, mas é pra ajudar todo mundo, né?
Uhum.
Legal. É dentro do tema de hoje.
O canalzinho que ele vai fazer de tecnologia.
Que legal, hein?
É para leigos.
Muito bom.
Exatamente.
E a gente tá aqui falando sobre computação, né? Vamos falar daqui a pouco sobre computação quântica.
E a gente parou, foi no...
80, Zilog Z80,
né? É. Mas antes disso, deixa eu só falar uma parada muito importante que tá rolando hoje. A segunda edição do X1 Natsu, que é o mais novo encontro geek e cosplay de Brasília, que tá na sua segunda edição. O X1 Natsu, ele é da galera que a gente entrevistou nos cosplays ano passado.
Muito legal.
Eles fizeram o X1 Naru, que é o do verão. E agora o X1 Natsu, que é o do outono, ou do... Ou primavera e verão, sei lá, o nome eu não sei. Mas o Natsu significa o período da estação, exatamente. Sim. Começou às 10 horas da manhã, lá no Centro Cultural do Taga Park.
Isso.
Dá quem gosta de cosplay, quem gosta de coisas geeks, vai lá que tá fera.
Isso, participa que vale a pena.
Uhum.
Bom, então retomando agora, em 1979, a Intel lançou o 8088, já com 16 bits, né?
Cara, já era quase o Master System.
Já era o Mega Drive
e Master System, velho. O Master era 8 bits, cara. O Master era 8.
Master System, ele usava 8008 e o Mega Drive já usava 8088.
Exatamente.
Com 5 ou similares, né? Vamos.
5 MHz ou 10 MHz.
Né? 5 MHz, meu irmão, isso aí era coisa pra caramba, velho. Isso aí tu fazia, sabe o quê? Tu fazia gráfico 3D, velho.
Rapaz.
No monitor
de hoje.
Monitor VGA.
Tinham dois monitores. Era o verde.
Fósforo verde e fósforo branco.
E o âmbar.
Não, mas tinha o fósforo branco também.
Tinha o fósforo branco também, mas ele não chegou muito no Brasil. O que era o tirador de onda no Brasil mesmo era o âmbar.
Era o âmbar, né? Que era o laranjinha.
Nessa época aí a gente jogava, como é que é o nome?
Era o Prince of Persia.
Prince of Persia.
Porra, Prince of Persia, cara.
Muito bom.
Eu lembro que eu copiava os jogos assim com uma caixa de disquete.
Sabe? Exatamente.
Naquela época não existia esse negócio
disquetão.
De propriedade intelectual, né, velho? Cada um, velho, peça os seus disquetes aqui.
Existia.
Copiava tudo.
Respeitava.
Nessa época tinha também, como é que era o nome? Tinha um outro lá que era o Teco. Que era do aviãozinho que você passava jogando bomba.
Ah, é.
Tinha
o Chess Master.
Tinha o Chess Master. Tinha o Battle Chess,
é.
E cara, tinha um que era muito bom, que era o Kong, que você jogava banana no outro.
Gorila.bass.
Gorila.bass.
Tinha gorila e tinha Nibbles.
Uhum.
Cara, e meu pai que me mostrou, cara. Quando ele trabalhava na empresa de eletricidade da Bahia.
Uhum.
Eu, às vezes, ia trabalhar com ele. Olha só que legal que tem aqui no computador. Ele entrava lá no prompt do... Não, ele trava no computador, né?
Não tinha Windows.
Aí ele botava lá gorila.bass. Tá, dava enter. Cara, era outro mundo, velho. Você tava ali. Você era um gorila que tava atirando banana
no outro, cara.
E tinha que matar o outro, velho. Calcular a trajetória da banana.
Ângulo, né? Era muito legal,
muito,
cara.
Muito bacana, velho. E tinha nessa Nibbles época, que era cobrinha.
Da cobrinha.
Isso. E tinha, nessa época também, tinha duas coisas muito importantes. Era o Lotus 1-2-3.
Isso que depois virou o Excel.
E um programa...
Star Office. Não é Star Office, não.
Star Office.
Star
Office era o pacote inteiro.
O Lotus 1-2-3, que era da empresa Lotus.
Uhum.
Aí vou ter que fazer uma parte porque eu trabalhei na Lotus.
Olha aí, ó.
Coração amarelo. Sangue corre amarelo na veia até hoje. O Lotus 1-2-3, ele era concorrente da Microsoft.
Ah, era?
Era.
Olha,
era concorrente do Excel. Não, a gente foi comprado pela IBM depois.
Ah, foi pela IBM.
Mas o Lotus 1-2-3, eu usei muito o Lotus 1-2-3. Depois teve entrou na linha lá do Open Office e tal.
Uhum.
Mas aí dá pra um programa inteirinho desse programa de editor de texto aí.
E tinha nessa época também um programa que a gente usava, que era brasileiro, que se chamava Redator.
O Redator, é verdade.
Que ele era usado pra você fazer textos no DOS bonitinho, botava fonte, fazia os negócios, tinha até uns clipart, os paradas doidas, velho.
Fiquei no
Wordstar.
E tinha também um programa que a gente usava muito pra fazer colagem, fazer cartãozinho e tal, que era o... Como é que era, Zitz?
Aí já tu já tá...
Print Artist.
Usei muito,
pô, era muito legal.
Fazia banner.
Tudo monocromático.
Era moda.
Monocromático não. Tudo impresso em impressora matricial.
Exatamente.
Aquela que imprime... Exatamente. Aquela que imprime usando pontinhos e que você normalmente recebe quando você tá pegando uma nota fiscal... Que vem assim, sei lá, dessas lojas que você compra online. Aí vem aquela nota fiscal, tamanho A4, que vem. Uma nota fiscal gigantesca, só pra ter um produto. Na hora que você olha, tá tudo pontilhado, um negócio assim, muito louco.
Só.
Isso é uma impressora lá do 1970.
Mas olha só, hoje, isso foi uma coisa que regrediu bastante. Apesar de você hoje usar laser pra imprimir aqueles boletinhos pequenos, não sei o quê.
Cara, apaga tudo.
Você bota no bolso, 2 horas depois apagou, cara.
Uhum.
Se você não tirar uma foto ali, você não tem sua nota fiscal mais.
Não tem jeito.
Aí a matricial conserva eternamente.
Forever.
Aí a gente vai dar um pulo aqui de 79 pra 85, que quando surgiu o 80386.
386, famoso 386.
Nossa. Né? Por que nós estamos dando esse pulo tão grande?
Tá mesmo, porque eu usei 286.
É. Porque do 8088 pro 80386, a única coisa que modificou foi a frequência. Ele fazia mais cálculos por segundo até chegar ao 80386, que ele era 32 bits.
Aí já deu uma bica, né? Já
e ele ia bits. Até 40 kHz. Caraca. Meu irmão, sabe o que, é isso?
40 MHz.
40 MHz, exatamente. 40 MHz. Sabe o que, é isso? Dava pra jogar Stunts.
É. Dá pra jogar IndyCar Racing.
IndyCar Racing. Dava pra jogar Fórmula 1.
Cara, era muito legal. Essa época foi muito boa, cara.
Minha mãe não sabe. Ela, ainda bem que ela não tá ouvindo o programa. Mãe, se você estiver ouvindo, um beijo. Mas minha esposa está. Obrigado. E a, eu saía da aula meio-dia, 11h30, meio-dia. Daí eu ia pro laboratório de informática, já ficava lá, porque tinha aula de computação informática à tarde.
Cara, ficava jogando videogame até...
Ficava jogando, já era brother do professor.
Claro.
Já era brother do professor, já sentava no melhor computador, que era um 286. Já botava meu disquetezinho do jogo lá, do IndyCar Racing. Cara, era fantástico. Era fantástico.
Nossa. Nessa época também tinha os jogos do Indiana Jones.
Indiana Jones, aqueles da Lucas...
Das Lucas Arts, os jogos do Indiana Jones, os jogos do... The Secret of Monkey Island.
Monkey Island, cara. Que era ótimo.
Day of Tentacle.
Day of Tentacle. Velho, muito bom. Os joguinhos que hoje em dia não se faz mais.
E teve um jogo que vale colocar aqui, que ele vai ser refeito agora, remasterizado.
Full Throttle.
Já comprei,
já fiz a pré-venda, velho.
Cara, eu e o Diego, a gente era viciado no Full
Throttle. Eu tenho aquela trilha sonora no playlist do Spotify.
É muito bom, cara.
É muito bom, velho.
Meu irmão, eu e minha irmã jogava muito.
Nossa senhora.
Por falar nisso, a gente não tá ganhando nada do pessoal. Vai lá no Good Old Game e compra essa desgraça, velho. Tá menos de 30 reais, velho.
Pra PS4?
Não, pra...
Não, vai sair pra PS4 também.
Ah, pra PS4 vai ser 200 e tantos contos. Só porque,
pessoal... Vai nada, é jogo indie, cara. Vai virar jogo indie.
Vai ser de baixar aqui.
Não, mas tá menos de 50 conto, cara.
Pra PC?
Pra PC.
Já tá em pré-venda.
Já comprei, já reservei o meu.
Qual site?
No Good Old Games.
Good of Games?
Good Old Games. GOG.
Ah, legal.
GOG.
E aí, velho?
Aí mais um pulo gigantesco, a gente vai de 85
vamos pra 2003.
Pra 2003. Por que a gente tá dando esses pulos? Porque são realmente as evoluções que impactaram, o computador. Porque daí em 2003 foi a AMD Opteron que lançou já em 64 bits.
Aí a gente tá falando de hoje em dia. Era ponta de lança até os 32 bits. Quando foi em 2003, a AMD tomou a ponta de lança e lançou 64 bits antes de todo mundo. Ele funcionava entre 1.4 GHz.
Gigahertz.
A 3,5 GHz. Sabe o que é isso? Dá pra fazer já aqueles jogos do Battlefield.
Sim, os jogos que hoje em dia a gente joga.
Exatamente. E aí a gente falou de 4 bits, 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits. O que é um bit, Bacon?
Mas que diabo é um bit, né?
Bom, é um bit com B-I-T, não é o B-I-T-C-H, não, né? Não é.
Não confunda com a dona moça. Bom, bit, na linguagem computacional, é uma unidade básica de informação, né? Ou seja, ela que estabelece a comunicação digital. Então a gente tem lá o menor tamanho alocável para um dado
é bit.
Um bit.
Né? Que literalmente é ligado ou desligado.
Exatamente. Traduzindo, né, digamos assim, numa forma lógica, né, é 0 em 1.
Exatamente.
E teve uma matéria nessa semana passada. Sim. Pesquisadores da IBM conseguiram colocar um bit dentro de um átomo.
Eu vi.
Cara,
a gente vai falar disso daqui a pouco.
A gente vai falar disso daqui a pouco. Porque o que aconteceu? Semana passada saiu uma notícia da IBM falando que eles vão duplicar o tamanho de bits quânticos do computador que eles têm disponível para alguns clientes. Ano que vem.
Exatamente.
Aí eu falei, como é que é? Já tem um, não é? Parou de ser teoria? Já virou?
Já
virou.
E a computação quântica tá bem avançada.
Por que que hoje em dia tá começando a existir o computador quântico? Por causa de um problema.
Sempre
tem um problema. E não é a criptografia. Dessa vez não é a criptografia. Dessa vez é o tamanho que eles estão reduzindo. O tamanho dos transistores, as coisas na placa de silicone. De silício, foi mal.
Silicone, ó.
Na placa de silício, eles estão reduzindo tanto, que tá chegando num ponto
que não tem mais
espaço. Que começa a ser. A física quântica começa a atuar ali. Então você põe uma barreira para impedir o elétron de passar, para ser o zero, não vai passar elétron aqui.
Uhum.
E por causa da parada ser tão pequena, ser tão minúscula, ser tão pequenininha, o elétron fala assim, ahá, física quântica, e pula pro outro lado da barreira.
É.
O parkour do elétron.
Física quântica. Aí, lascou. Parkour
de elétron, boa.
Aí lascou, porque o que que rola? Não tem como controlar.
É.
Tá chegando tão minúsculo o processador, não é tantos nanômetros, tantos pentelhômetros, o negócio tá tão pequenininho que o elétron já não funciona do jeito previsível que ele deveria funcionar.
É, como você falou, a física quântica começa a atuar, né?
Entrou na
o
barreira da física quântica.
Pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo.
E aí o elétron faz assim,
uhul. É, fui.
Tchau.
Partiu.
É. E aí por isso que precisa fazer uma física quântica começa a entrar nessa parada, porque ou o processador agora vai começar a aumentar de tamanho para caber mais coisas dentro dele,
é.
Que é provavelmente que os processadores maiores vão começar a fazer. Você vai ter mais 2 chips, 3 chips, 4 chips, ou o chipão com 8.
Exato.
Ou você
ou
vai pro quântico.
A gente vai pro quântico, é. E aí tá indo pro quântico, né? A física quântica evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? E com isso a computação quântica foi junta, né?
É. Aí o que que rola? O que que é o computador quântico?
É pra eu falar?
Lê aí, Bacon. Tu estudou?
É, estudei, pô.
Porque essa pauta não, aqui, velho, de GIF ficou dodói.
O computador quântico, ele utiliza-se dos fenômenos da física quântica para realizar operações com dados.
Uhum.
Tá? Então a gente tá falando agora, gente, naquele nível que tá abaixo do elétron. Tá, a gente tá
ele é o elétron.
É.
Você tá, não tá pegando o elétron e jogando pelo fio pra fazer o um negócio e fazer
não
sei o quê.
Não, não, você tá
manipulando o elétron, você tá manipulando o fóton, você tá manipulando a partícula atômica.
É, o quark e tudo, você tá mexendo ali dentro do átomo mesmo, né? E a capacidade que eles estão conseguindo é gigantesca. Porque quando você vai pra esse nível, né, você consegue fazer a memória ser muito maior num espaço muito menor.
Aí o que que rola? Pra você fazer o computador quântico, você usa duas paradinhas da quântica que são muito legais.
É.
Uma delas é a sobreposição quântica, ou a superposição quântica, sem esses dois nomes. Que é o seguinte, o átomo pode estar em mais de uma posição quântica.
Isso.
Digamos que, vamos comparar aí a partícula quântica com a bola de futebol. Ela pode estar rolando pra frente, ela pode estar rolando pra direita, ela pode estar rolando pra esquerda, ou ela pode estar rolando na diagonal entre um
Exatamente.
E outro, na diagonal entre... Então, aquela partícula atômica pode estar em mais de um estado em qualquer determinado ponto
você
do tempo.
Você pode mudar o estado.
Ou seja, né? E você trabalha em cima de mudando o estado e deixando daquele jeito.
É, que é o spin. Isso é o spin.
É. E aí pode ser qualquer partícula diferente, é por isso que eu falei um estado genérico.
Uhum.
E o entrelaçamento quântico, que é o seguinte, você pega duas partículas e põe elas pra namorar.
É.
E aí você só consegue medir elas quando você olha pra elas como um todo.
Exato.
Ou seja, é aquele casal que faz a conta única no Facebook, que é fulano e ciclana.
Exatamente.
Eles entraram em entrelaçamento quântico.
Exato. E tudo que um faz, o outro faz.
Exatamente. Você não consegue mais falar só com fulano ou só com a ciclana. Você só consegue ver os dois ao mesmo tempo.
É.
Sacou? E aí, eles criam o bit quântico em cima dessas duas paradas.
Aí é que o bicho começa a ficar maluco.
Entendeu?
Uhum. Por quê? É que nem o bit. Ele é 0 e 1, né?
Sim.
Só que ao mesmo tempo. Eita.
É, o bit quântico, ele trabalha com probabilidades. Ele pode estar... Ele tem a probabilidade de estar 0 ou 1. E qual que é o 0 ou 1? Vamos lá, vamos explicar como é que funciona essa parada de medição do que o cara tá fazendo naquele negócio. Imagina que eu vou usar um fóton para ser a unidade quântica do meu computador quântico.
Uhum.
Eu pego esse fóton e passo ele por um polarizador. Em vez dele ficar voando pra tudo quanto é lado, agora ele vai estar voando só pra cima e pra baixo.
É, como se fosse um caminho estabelecido.
Como se fosse você pegasse aquele pau que tem a fita lá do negócio e chacoalhasse, ele tá fazendo a onda verticalmente.
Isso.
Aí eu digo que isso aí é 1.
Uhum.
E eu quero mudar, eu pego e começo a fazer ele ir
na
pra um lado e pro outro, na horizontal. Aí agora ele está na posição 0.
Exatamente.
Só que eu posso pegar ele e girar de um outro jeito que ele fica na diagonal, que ele tá 0 e 1.
É.
Ele está interpolado.
É.
E com isso, o computador quântico consegue fazer cálculos que o computador normal não consegue.
O computador digital jamais imaginaria.
Uhum.
Né? Aí é um dos bloqueios que, inclusive, afetou demais a inteligência artificial.
Isso.
Né? E que daí a física quântica veio para resolver. Porque a probabilidade não fica só no 0 ou no 1, não fica sim ou não, fica também no talvez.
Ele tem uma... A física quântica, ela tem um grau de incerteza.
É.
Ela só se torna exata no momento que você mede, na hora que você para pra olhar.
É.
E aí todas as interpolações vão embora. Ou ele vai aparecer 0 ou ele vai aparecer 1.
É importante destacar também, porque como é um assunto muito novo, muitas pessoas não sabem, né? Mas a física quântica, ela é justamente toda estabelecida em cima da observação.
Uhum.
Né? Que é a história lá do...
Do gato de Schrödinger.
Né? Que é assim, o gato tá dentro de uma caixa fechada e você tá olhando pra caixa, né? Você não sabe se o gato tá vivo ou tá morto.
É, tem um negocinho de veneno lá que vai quebrar a qualquer hora.
É. Daí o experimento do Schrödinger é justamente isso.
Ele tá tentando ilustrar como é que é uma averiguação quântica. Ela só vai ser finita se você abrir a caixa.
É, na história dele é justamente isso. O gato tá vivo e morto ao mesmo tempo.
Até você abrir a caixa.
Até você abrir a caixa. Quando você vai abrir a caixa e olhar o gato, aí é que ele vai assumir o estado de vivo ou morto. Né?
Exatamente.
Então isso é para ilustrar a física quântica. É dessa forma. As partículas se comportam de forma diversa e muito, como o Baconzitos falou, aleatória, né?
Uhum.
Mas no momento da observação, ou seja, no momento em que precisa executar a atividade específica...
Na hora que você mediu, você consegue
o resultado. O resultado que você espera. Né?
E aí o que acontece? Alguns pesquisadores usam partículas diferentes. É. Né? Uhum. Tem uma galera ali que está usando átomos de fósforo e pegando o elétron mais longe do núcleo.
Isso.
E aí o que, que ele faz? Põe no campo eletromagnético, o elétron vai se alinhar norte-sul, e esse aí é o estado dele com menos energia, digamos 0.
É.
Na hora que você consegue jogar energia nesse átomo, nesse elétron especificamente, e fazer ele inverter
o spin
para onde ele tá indo, ele alinhar invertido.
Daí ele já assume a posição
aí de 1. Aí a posição de 1.
Isso.
Sacou?
Só que ele, como o Bacon falou, ele tem os outros estados intermediários, né? Que daí geram as probabilidades.
Mas vamos de música que o tempo já estourou.
Vamos lá. Energizando, potencializando o nerd em você.
Uhul!
Estamos de volta, estamos de volta com o Energizando 187 aqui falando sobre computação quântica agora.
Uhum.
Computação quântica pirando o cabeção de todo mundo.
Então, qual que é a viagem? A gente tava falando lá dos bits quânticos e aí, o que acontece? O bit quântico sozinho, ele não é lá muitas essas coisas. Ele pode ser 0 e 1, ele pode ser 1, 0, ou ele pode ser os dois ao mesmo tempo, os três ao mesmo tempo, e várias coisas diferentes. A viagem toda é quando você faz aquele casalzinho do Facebook que é uma conta só.
Isso.
Uhum. Porque...
E aí você consegue ir pra 4 estados.
Não é que você consegue ir para 4 estados, é que para você representar o estado atual daqueles 2 bits quânticos, você precisa de 4 números.
Exato.
Uhum. E aí, 2 bits quânticos equivalem a 4 números, a 4 bits normais.
Ou seja, duplicou a capacidade.
Agora, se você botar um terceiro bit quântico, não vai para 6, ele vai para 8.
8, é.
2, 4, 8.
Uhum. E aí, o que é que rola? Com isso, você consegue jogar para esses bits quânticos a certeza e a incerteza e usar lá os que eles chamam de portões quânticos, né? Para você mudar esses alinhamentos de acordo com os seus cálculos, necessários para você fazer o que você quiser. E no final você vai medir e aí eles alinham direitinho com que eles deveriam estar. Qual que é a viagem? Quando você faz isso, não necessariamente toda vez vai dar o mesmo resultado.
Esse é o problema da física quântica, né?
Porém, contudo, toda vida, entretanto, na hora que você entrelaça todos os seus bits quânticos, a probabilidade de dar a resposta certa é muito maior.
Muito maior,
Esse entrelaçamento quântico, ele garante uma solução melhor.
Exato.
E aí o que acontece? Você faz o cálculo 3 vezes para garantir que ele tá certo.
Exato. Uhum.
Então, o que deu 2 vezes, ele é o correto.
É, e isso, claro, né, tem que deixar bem claro, é feito em nanosegundos.
Sim. E aí o que é viagem é o seguinte. Os bits quânticos, chamados qubits, eles equivalem a 2 elevado a n,
bits.
O número de bits normais.
É.
Hoje em dia... Tem uma tal de uma empresa aí, que se chama...
Nem tem história.
Nem conhecida como o Grande Azul.
Né? Big Blue.
Ela tem um computador quântico funcionando, rodando, desde o ano passado.
Exato, e que vai ser comercializado.
O mais legal é o seguinte, desde o ano passado, ele está disponível para alguns clientes. Ou seja, há 2 anos atrás, tinha uns nerdão já mexendo na parada há muito tempo, velho. Sacou?
É importante dizer, já tem empresa usando e a gente não sabe.
Alguns clientes deles lá, o que você acha?
Mas assim, de novo, assim, as empresas estão usando para resolver os problemas dela do dia a dia. Para pegar, por exemplo, cálculos de bancário.
Exato.
Análise de log. É.
Exatamente.
Tudo para fazer isso cada vez mais rápido. E quantos qubits tem essa máquina, Bacon?
Tem 5 qubits. O que equivale a 32 bits normais.
E a atualização da máquina agora?
Agora é o seguinte, qual que é o problema desse negócio aí? Eles falaram que ano que vem eles iam lançar uma máquina com 10 qubits.
Uhum.
Só que aí na apresentação que eles foram fazer, eu não sei quem foi o nome do cara, ele pegou e falou assim, ó, eu sou foda, a empresa é foda, e não vão ser 10, não, vão ser 50.
50, cara. 50 qubits. Você tem noção do que são 50 qubits?
Eu tenho, que eu fiz o cálculo.
43 dá 1 terabyte.
Ai, eu do fiz, céu. Eu fiz...
50, faz aí.
Eu fiz o cálculo, tá? Equivale a 1.125899 dízima elevado à 15ª potência...
Pai do céu.
Bits. Ou seja, 1 quadrilhão e 1/8 de trilhão de bits. Ou seja, 1 petabit.
Nossa. Cara.
Vamos lá. Quilo são, são 1000.
É 1 petabit ou 1 petabyte?
Petabit.
Petabit, é.
Quilo, mega, giga, tera, peta. Entendeu? A quantidade de bits. Qual que é a viagem disso aí? Qual que é a viagem? Por que que a computação quântica hoje em dia, no que ela é utilizada? Quando você precisa de informação pra caramba.
É, velocidade no processamento da informação.
Exatamente. Né? Imagina que você é o Google, que é outra empresa que também tá trabalhando com computadores quânticos, só que ela tá mais escondidinha, ela não tá tirando onda porque ela não quer vender pra ninguém.
Ela não tá falando, mas ela tá investindo pesado.
Sim, ela tá investindo pesado, construindo pra ela e falando, não divido, eu tenho, não divulgo, você não tem.
Eu divulgo. Tenho, tudo que eles estão descobrindo, que eles estão aplicando, principalmente depois que eles adquiriram como é que é? A Boston Dynamics?
Sim. Sim. Né?
Cara, espera. Espera.
Aí qual que é a viagem? O computador quântico, ele é muito bom para fazer cálculos gigantescos. E não que ele faça mais rápido do que um computador normal.
É.
Ele leva menos etapas.
É.
Entendeu? Então, por exemplo, digamos que a gente tem um banco de dados gigantesco, tipo assim, sei lá, do Google, que tem todas as páginas da internet, etc e tal, e eu vou lá e ponho bolo da vovó e dou enter.
Tum.
O que ele vai fazer? Ele vai procurar dentro do índice dele tudo que fala de bolo, tudo que fala de vovó e esquece o dá. E aí ele vai tentar ranquear, ver todo dentro dos rankings dele e piriri pororó, ver o que ele consegue ali. Hoje em dia, a Google já deve estar usando o computador quântico dela, só não está divulgando.
Exato.
Mas alguns anos atrás ela usava um parque de computadores
gigantesco,
trabalhando todo mundo separado, e o que ele fazia? Ele dava aquela informação, você procura bolo, você procura vovó, e 50 mil computadores estão procurando bolo e vovó. Pra dar o retorno em 3 milissegundos.
É.
Ou 300 milissegundos, ou qualquer coisa do gênero. E aí o que acontece? A pesquisa do computador é, eu tenho um índice aqui de 5 bilhões e eu vou começar a olhar. Eu vou fazer uma técnica aqui que seja o que muita gente que trabalha com TI conhece, que é a pesquisa de árvore binária. Eu vou procurar no meio, eu vou para um lado ou para o outro. Vou, cada vez que eu faço a pesquisa, eu vou diminuindo pela metade a quantidade de resultados possíveis.
Isso.
Exatamente.
Beleza? O computador binário você faz assim, ó. Procura aí. Ele tá aqui.
Computador quântico.
O quântico, foi mal. O computador quântico faz. Tá aqui. Por quê? Porque você joga a informação dele do índice inteiro na memória e ele resolve. Tá aqui, ó. É tipo aquele... É tipo o Rain Man, na hora que derruba a caixinha de palito e ele olha, 32 palitos.
É.
Não, essa caixa aqui tem não sei quantos. Ah, não, porque tem alguns que ficaram dentro.
É.
É essa a diferença do computador quântico. Ele leva menos etapas, ele faz menos cálculos para chegar no mesmo resultado.
Isso, mas lembrando que é muito mais voltado para mexer com Big Data.
Uhum. Né,
do e aí que estamos falando a nossa computação natural, normal, que nós precisamos.
É, ele
por isso
não...
que não vai substituir o computador PCzinho lá de casa.
É, a gente está falando, né, da grande internet, né? Big Data que ele fala aí, onde você tem milhões e bilhões de dados armazenados.
De linhas de código, de dados pessoais.
É tão massivo, né, que o Begonzo está falando. Por mais computador que você tenha...
Vai levar tempo. Ele vai percorrer tudo para achar o que você quer.
É. Na física, com computação quântica, não. Justamente pelo qubit, ele possibilita análise, né, muito
mais
efetiva. Né? Não vou dizer nem que seja mais rápida, ela é mais efetiva.
É.
Acaba que impacta no tempo, né? Mas é muito específico o uso ainda. É óbvio que isso vai evoluir, a gente ainda está engatinhando, né?
Inclusive, se você entrar no site da IBM hoje, tem lá, você pode usar um joguinho que você mexe, que você brinca com o bit quântico lá. Que são quatro cartas. Você tem uma rainha e três ases. Você escolhe onde você quer botar a rainha dentro daquele baralho. E ele compara quantas operações são feitas no computador normal para chegar àquele resultado e quantas são feitas no computador quântico.
Legal.
E ele faz ali em tempo real e te mostra. Esse aqui levou duas operações, porque ele usou um algoritmo X que vai e divide de um jeito, e no outro ele fez uma operação.
É, aplicação prática para o dia a dia, foi o que o Bacon falou aqui, que não vai aparecer tão rápido. Mas assim, você vai começar a ver os carros ficando mais inteligentes.
Exato.
Você vai ter assistentes pessoais ficando muito mais inteligentes, com respostas mais precisas pra você.
Sabe?
Hoje você pergunta pra Siri coisas pasteurizadas, que ela te
responde. Era isso que eu ia falar.
A Siri não é cognitivo. A Siri é pasteurizada. Ela é programada pra te responder.
Exato.
Então, ela tem a lista de respostas lá pronta pra você, baseado no Bing.
O Watson não. O Watson, ele tem toda a programação dele, toda a programação de inteligência. Você imputa suas informações do seu negócio, informações do que você queira falar, e ele vai, através de cognição do que você escreveu, da cognição do que você escreveu, ele vai te dar a melhor resposta possível.
Sim.
Ele vai dizer,
pensa,
não entendi.
Né?
Ele vai pensar e vai dizer assim, eu tenho
acho que
93% de certeza de
que é isso aqui. Isso é lindo, porque a diferença justamente da memória programada para a memória pensada.
Exatamente. E aí, qual que é a viagem? Você alia isso aos... o resultado que nem o Jorge falou aqui, o resultado que a gente vai ter vai ser dessas coisas que são... online. A Siri é um exemplo muito bom, o OK Google é uma coisa muito, muito boa também, que são o que vai acontecer? Você faz uma pergunta, você faz você joga um problema pra ele, e ele vai pesquisar, vai usar o servidor dele lá. Se o servidor dele lá for quântico, ele vai ter uma capacidade de te responder, não só mais rápido, mas com uma resposta melhor. Porque
mais
ele vai olhar
pro seu problema.
Muito mais possibilidades do que o computador atual hoje em dia ele pode fazer. Só que aquele negócio, a gente falou lá atrás do ENIAC.
Isso.
Que ele era um computador que pesava 30 toneladas. O computador da IBM hoje, ele não pesa 30 toneladas, mas ele não cabe no bolso.
Exato.
Não. Ele tem uma sala, ele é resfriado perto da refrigeração quântica, do zero de Kelvin.
Zero absoluto.
Na verdade, cara, eu fui parar pra estudar essa parada aí. Ele fica dentro de um tubo.
A vácuo.
Não, no Hélio.
É no Hélio, é.
Né? O Hélio perto da temperatura do zero absoluto. É. E esse tubo fica dentro de um outro tubo com outro...
Uma outra refrigeração.
Um outro partícula de Hélio.
Aham.
Também gelado. Ou seja, já tem se rompeu aqui um negocinho, o outro já tá congelando.
Uhum.
Já tem um negócio desse. E ele é grandinho.
Uhum.
Ele tem o tamanho de uma pessoa, tem uns metros, 1,80 e tanto.
É.
A parte do computador.
Uhum.
Porque o ar-condicionado ali, por cima...
O a mais.
Mas, cara, o que importa é o seguinte, ali você tem computador quântico, você vai poder ter um cérebro, ali.
Claro.
E seu telefone, cara, ele vai receber essa informação e vai passar a informação pra ele em tempo real.
É. Exatamente.
Então é aí que a gente vai chegar.
Essa é a realidade.
É todo o avanço tecnológico combinado junto.
Exato.
Pra resolver.
Hoje em dia, e nos próximos 5 anos, vamos deixar 5, 10 anos, o computador quântico ele não vai te ajudar, ele não vai trocar o seu aparelho computacional, porque ele não vai te dar um benefício a mais quando você estiver assistindo um vídeo.
Exato, uhum.
Quando você estiver
acessando a internet.
Você não precisa... A internet
vai ficar mais rápida.
Não vai editando um documento, você não vai estar lá no Word, vai estar usando computação quântica, né?
É um desperdício
de computação quântica, hein? Hoje em dia é um desperdício de computação você fazer um documento do Word num i7.
É.
Num i5. Você pode ter um i3, uhum. O cara só faz documento, só trabalha com documento, dá um i3 pra ele. O cara trabalha com nível computacional um pouquinho maior, já dá um i5. O cara tá trabalhando com edição de vídeo em tempo real, caramba, 4, vamos trabalhar com i7. Entendeu?
Posso só deixar um link aqui, ó. Um link que acho legal pra quem quer saber de futurologia, de previsões, de... Coisas que a IBM imagina que vão acontecer daqui pra frente. A IBM, a cada 5 anos, ela solta um relatório chamado IBM de 5 em 5.
Sim.
Então, ela prevê as tendências do futuro.
Sim, é o que ela tá... É o que apareceu no binóculo dela.
Exatamente. Então, é só entrar lá em research.ibm.com/5in5. 5 in 5.
Deixa eu botar aqui, que eu vou botar lá na página do...
Do
research.ibm.com/5-in-5.
5 in 5.
Então aí você tem tudo que a IBM imagina que vai acontecer daqui nos próximos 5 anos. E daqui a 5 anos...
Eles atualizam.
Mais 5 anos.
É. Eu queria também deixar um outro link aqui que o Baconzitos vai compartilhar também, que é um que eu acompanho praticamente diariamente e que eu gosto muito, que é um site brasileiro que é focado nas inovações tecnológicas, e o nome do site é esse.
Uhum.
inovaçãotecnológica.com.br. É muito bom, tem tudo lá. Não só Brasil, como mundo.
Uhum.
E é aquilo que é ponta de linha. Não é só o que está sendo botado no mercado, mas aquilo que está sendo pesquisado, descoberto, né? Eu costumo compartilhar sempre no meu Facebook, acho muito bom, e traz sempre umas novidades, principalmente agora, relativa à computação quântica, né? À física quântica e à física teórica, né? Então vale muito a pena, fica aí a dica e aproveitem.
A gente tem uma mensagem aqui do nosso colega, cadê? Ah! Peraí. Do Luciano Félix, ele sempre escuta a gente aqui, ele mandou uma mensagem pra gente falando o seguinte: li algo que me deixou paranoico, que os quânticos poderão descobrir senhas facilmente como nos procedemos dessa besta dos infernos. Para de fazer besteira.
Na realidade, assim...
O que eu ia falar. Quando a gente falou do ENIAC sendo... Do ENIAC não, mas do bombe sendo utilizado pra quebrar o enigma, uhum. Os computadores quânticos vão conseguir quebrar a criptografia.
Amigo, se você botar senha 123456, não vai adiantar nada.
Vai adiantar nada. Mesmo assim, o que
mesmo
acontece?
Mesmo se você fizer uma senha muito complicada, é facilmente quebrada por
um computador quântico. Porque as senhas de criptografia, elas são baseadas em números primos gigantescos. E quando você tem um poder computacional que você consegue jogar um petabit em memória, você consegue fazer um número primo de um quadrilhão de dígitos. Então...
Fica fácil de quebrar.
Fica fácil de você pegar os números que usam menos do que isso.
É claro que a gente tem que, né, só mandar um abraço pro Luciano aí, né, claro.
Uhum.
E lembrar que também, ó, da mesma forma em que vai ser utilizado pra quebrar criptografia,
vai ser utilizado pra realizar
fazer a criptografia forte. A nova criptografia. Uma nova máquina mais poderosa para criar, resolver outro problema.
Exatamente. Né? Então, assim, estão criando já o problema deles para a próxima geração.
Exato. E não é assim um absurdo, porque se a gente parar para pensar...
O maior problema...
Sempre aconteceu isso.
O maior problema não é quebrarem a sua criptografia. O maior problema é os acessos que já estão em todos em vários aplicativos que permitem que a CIA, o FBI, sim, etc. e tal, acessem o seu computador ou liguem o seu celular ou liguem
a sua televisão,
a webcam e o caramba 4 para te vigiar sem nem aparecer nada.
É. Eles já fazem isso. Snowden, sabe, né?
Uhum. Então... Por isso que a gente falou, assista Snowden, assista, que é um filmão. Já estamos chegando no final do programa aqui, não vai dar tempo da gente fazer os blocos de fura-olho e de popcorn.
Popcorn Break.
Popcorn Break. Mas a gente vai fazer eles no Extra.
Isso.
Que o Extra é só do pessoal do podcast. O podcast sempre tá lá no baconzitos.com/energizando. Você clicou ali, ele vai aparecer já o RSS que vai trazer... Você só jogar no seu iTreco, no seu Android, no seu agregador de podcast para escutar a gente.
Uhum.
Como sempre, um grandíssimo obrigado pro nosso convidado aqui, o Jorge.
Jorge.
Então, só para fazer um jabá.
Faça o seu jabá.
Claro.
Twitter, @tempipoca.
Uhum.
Instagram, @tempipoca. E youtube.com/tempipocabr.
Perfeito.
Cara, muito bom.
Assistam lá que vocês vão gostar.
São críticas de vídeo, críticas de filmes quando o filme saiu.
Exato.
Ele não é aquele, o filme vai sair 3 semanas atrás e agora eu vou ver a crítica. Não, o filme vai sair amanhã, a crítica tá aqui agora.
Exato.
A cabine de imprensa.
Muito bom.
Então vamos lá, isso aí, galera. Valeu, obrigado.
Valeu,
obrigado a todo mundo.
Obrigado. E pra quem tá no podcast, continue com a gente.
A gente já volta no Extra. Falou.
Valeu.
Show.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Aqui é Christian Dio, o Bacon. Você está ouvindo o programa Energizando.
Bacon?
Opa, 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 opa. Agora é o momento bônus.
Extra!
Bônus extra.
Uhum.
Então, agora a gente vai, falar o que a gente não falou. O Popcorn Break e o nosso...
Fura-olho,
Popcorn Break. Pera aí que eu tô pegando as vinhetas aqui, porque tu sabe como é que é, né? O negócio sim, é ao vivo não tem jeito não.
Aí que é bom.
Vamos de fura-olho primeiro?
Uhum.
Sessão fura-olho
é a hora que a gente fala mal de alguma coisa, porque a gente teve um ouvinte nosso que falou, vocês falam bem de tudo, vocês gostam de tudo. Aí tá aqui o fura-olho pra gente...
pra furar o olho de alguém.
Furar o olho de alguém, porque assim, a gente não ganha nada falando mal dos outros, então só a gente fala só um pouquinho. Só um tiquinho.
Quem é que vai furar o olho de quem aí?
Sei lá, pode começar furando dos pedreiros.
Cara, eu não vou falar especificamente, eu vou falar na realidade geral, né? O meu fura-olho vai pra o serviço no Brasil, que é uma porcaria, né? É um negócio que você planeja, e a minha obra lá, eu planejo fazer ela em 3 meses, tudo uhum. certinho, com acompanhamento, e já tá em 6, né?
Uhum.
E não terminou ainda.
Né? Então, você acha que aquela ponte da Odebrecht demorou de fazer, o estádio demorou e ficou... Porque você não sabe o que é a reforma de casa.
É uma desgraça.
Você nunca reformou a cozinha, um negócio desse?
É muito ruim. Prestação de serviço no Brasil é uma porcaria.
Uhum.
Eu acho que quem montar um serviço de qualidade vai ficar bilionário.
Sim, senhor.
Porque, cara, eu vou te falar, é uma dor de cabeça atrás da outra. Mas faz parte.
Uhum.
Esse é meu fura-olho.
Jorge, você tem algum olho pra furar essa semana?
Cara...
Da GBT, da Vivo, da
Net? Na verdade, do Uber, velho. Essa semana, eu tava saindo de um cliente, chamei o Uber. Cara, o cara cancelou uma vez, ok, entendi. Aí, chamei de novo, caiu no mesmo cara, ele cancelou de novo.
Putz,
e aí te cobrou?
Não cobrou porque foi antes dos 5 minutos.
Saquei.
Mas, cara, tava dependendo do táxi do Uber, cara. Aí o cara vai lá e cancela. Aí eu peguei e dei nota 1 pra ele nas duas vezes.
Falta de respeito demais, cara?
Pô. Ele tava, sério? Tudo bem que ele tava um pouquinho longe, mas, cara, porra, vai ali, 5 minutos você chega.
Ou desliga, não quer atender, desliga, né?
Te marca como sistema, offline, eu tô almoçando, pô.
Pois é.
Não sabe usar o negócio.
E é isso.
E você, Zitos?
Eu não quero furar o olho de ninguém. Eu quero furar o olho sim, mas eu não posso furar esse olho, não, porque senão vai dar treta pra mim.
Não.
Esse aí eu furei ao vivo.
Aí é melhor.
Eita. Eu furei ao vivo e botei todo mundo nos eixos.
Tá,
mas assim, é o seguinte, eu vou furar o olho, como sempre, das nossas... provedoras de acesso à internet.
Que delícia.
Agora levaram a chulapada do... Pelo menos uma coisa eles fizeram de bom no ano, nos últimos 10 anos, o pessoal do Senado, que eles aprovaram a lei que impede...
A limitação.
As teles de limitarem o seu acesso à internet. Eles estão vendendo a conexão e não o tempo, não é telefone.
Exatamente.
Uhum. E hoje em dia você vai lá fazer, eu quero fazer um telefone, beleza, você tá ilimitado pro mundo inteiro, toma aí essa porra, que ninguém liga mais nessa desgraça, então toma aí, paga R$10,
tá bom. É bem por aí, né?
Internet tem que ser assim também, rapaz, né? Por mim é isso aí.
Então tá, então agora vamos para o Popcorn Break.
Popcorn Break, que é o quê, Bacon?
Popcorn Break é o nosso momento em que nós damos alguma dica de algum filme interessante que a gente acha que pode ou não ter a ver com o tema que a gente tá trabalhando, mas que são filmes interessantes.
Filme, livro, pode ser exatamente. DVD que tá no seriado, board game, seriado,
documentário.
Hoje vai ter o negócio do X-Burger, não sei da onde, não sei aonde, vai lá.
Exatamente. É uma dica legal que a gente dá para os nossos queridos ouvintes.
A dica para quem quer ficar em casa ou não.
Ou não.
Uhum.
Popcorn Break!
Vamos começar com o cara do Pipoca com o Dendê, né? Vamos,
é claro, né?
Vamos começar popcorn, com o pipoqueiro pipoca. Aqui, né?
Exato. Vamos lá. Dicas que tem a ver com o tema de hoje.
Pode ser.
O jogo da imitação.
Ó. Oh, muito bom.
Citamos
a história do Alan Turing.
Maravilhoso.
O programa, né?
Estrelas.
Excelente.
Estrelas Além do Tempo. Eu tô furando o olho de alguém aqui, não, né?
Não. Cara, Estrelas Além do Tempo é um filme que ele é must see, assim. Você deve assistir.
Tem que assistir, cara.
Porque não é ficção. Acho que os dois filmes você tem que assistir. Porque são fatos históricos.
Exatamente.
Tá?
E que impactam diretamente na nossa vida.
Que exato. É, realmente. E eu acho muito importante a questão das Estrelas Além do Tempo, porque ele deixa explícito uma coisa que durante muitos anos foi escondida pelo governo americano, pela NASA e pelas grandes empresas, que era a dependência deles, não só em mulheres, mas como em mulheres negras e homens negros também. Pra conseguir fazer os feitos que acabaram sendo dados, os louros, os todos,
o
homem branco.
É, aos branqueloides.
Exatamente.
Foram entregues aos homens brancos. Ah, porque eu que consegui. Aí o cara é o líder da equipe que só tem, que tem todo mundo, mas aí não, quem fez foi o homem branco.
É.
Exato.
A pocatiola americana, que até hoje ainda também existe.
É. Né? E eu ela a Catherine alguma coisa lá, o nome dela que eu esqueci agora, ela ganhou a medalha do presidente, medalha presidencial
ano passado. Olha que lindo, mais do que merecido.
E ela, esse ano ela foi pro Oscar, ela tava lá no Oscar, agradeceu.
Foi muito bom, foi muito bonito.
A homenagem e tal, então foi muito bonito.
Muito
então, é um filme que é muito bom, um filme histórico, não é um filme chato.
Não.
Assistir, é um filme que te ele leva pra história mesmo.
Ele é quase um documentário, mas ele tem uma alteração na trama e na história pra te botar coisas que não deixam um filme maçante.
É. Exato.
Né?
Exato.
Eles te deixam, te grudam na história, faz você rir, faz você chorar junto com as pessoas, sem ser um documentário que você fica assistindo e
Não é maçante.
Uhum.
É muito legal.
Bom, eu agora vou dar o jump pro lado da ficção.
Sim.
Uhum. Né? Mas que eu acho que tem a ver com o tema também, e são dois filmes que eu vou citar aqui que são muito legais.
Uhum.
O primeiro, é óbvio, Ex Machina.
Ex Machina, muito bom.
Fala aí da inteligência artificial. É um filme excelente, cara. Quem não viu, assista, que é muito legal.
Cara, não dava nada por esse filme.
É.
Eu assisti esse filme no cinema, antes de voltar pro Brasil. E eu falei assim, caraca, esse filme é muito bom, muito bom, muito bom. Cheguei aqui, cara, vocês assistiram Ex Machina?
Que não saiu no cinema.
Aí eu virei, Miotti, você tem que assistir esse filme, cara, porque esse filme é muito bom.
Lançou aqui, chegou a lançar aqui no Brasil?
Eu acho que não.
Eu acho que não saiu aqui no Brasil, não.
Cara,
ele é francês, né?
Filmaço.
É um filme francês, né?
Eu não sei de onde que é, velho.
Acho que foi a primeira vez. Foi o primeiro filme do Paul Dameron, do Oscar Isaac.
É. Não, e assim, o legal dele é que trata justamente da questão da inteligência artificial, né? Android e tal. Mas com uma forma. Uma pegada, assim, que é muito densa, né, cara? Justamente como que a inteligência artificial pode sacar o humano.
Sim.
E as fraquezas do humano. Então é muito legal, eu recomendo. E o outro que eu recomendo é um filme que você não consegue assistir só uma vez. Você vai ter que assistir umas duas, três, quem sabe até quatro vezes pra entender o filme direito. Inclusive tem vários vídeos no YouTube que explicam esse filme, que é o Prime. Né?
Prime.
O Prime, ele trata, na realidade, da tecnologia e viagem no tempo, mas de uma forma completamente diferente do que os outros filmes já fizeram. Tá? Então não é a simples historinha de eu vou voltar no tempo, tal, parará, né? Não tem nada a ver com De Volta pro Futuro, tá? É uma pegada completamente diferente. Ela é muito mais embasamento científico, né? E trabalha também o lado, né, do ser humano, né? E como que o ser humano é e o que ele pode fazer, até que aonde ele vai, né? Então, cara, é um filme muito legal. Eu tive que assistir três vezes pra entender o filme de verdade. Porque tem horas que tu não sabe quem que é quem. Esse cara é o de agora, é o de depois, é o que voltou no tempo, e o amigo dele é o que voltou no tempo ou não. Cara, assista. É um filme muito bom.
Eu vou.
O nome do filme é Prime?
Prime. É.
Eu vou ver se. Eu vou indicar um livro, na verdade. Que ele é. Ele é do Asimov, né? O Eu, Robô.
Deu suspense aí
não
pra
pode,
falar.
Não pode deixar de falar do Isaac Asimov.
Ele é as leis de Asimov existem até hoje, então, por causa dele.
Podem não ser respeitadas, né?
Mas podem não ser respeitadas, exatamente. Mas elas foram envisionadas por ele nesse filme, nesse livro do Eu, Robô. Ele conta uma história muito legal sobre inteligência artificial, sobre exatamente essa prisão da inteligência artificial dentro de parâmetros e paradigmas criados por seres humanos que podem, com o passar do tempo e milhões de cálculos, podem ser interpretados de forma que vai contra o que o ser humano gostaria.
É.
Entendeu? Essa a falha colocada na inteligência artificial pelo ser humano, que pode se virar contra ele. É um livro muito bom. Tem e-books em tudo quanto é lugar. Vale a pena ler.
E tem o filme também, né?
Tem o filme também. Você pode escutar o Eu, Robô.
Tem o filme. O filme é bom.
O filme, ele é bom.
Mas não chega nem perto do livro.
Desconta bastante as partes do Will Smith sendo eu sou foda. E concentra na parte da lógica dos computadores. O que tá acontecendo. Qual que é a trama. Quem que é o vilão. Quem que não é o vilão. O que tá acontecendo. Isso aí. Esse filme é muito bom. Ele é bom com
do jeito que é.
E ele é muito bom se você descontar um pouquinho do Will Smith sendo eu sou foda.
Mas é melhor o livro. O livro é muito melhor, é óbvio, né?
É melhor.
E aí também fica a dica, né? Qualquer coisa do Isaac Asimov é muito boa. Também tem o Inteligência Artificial. Né? E assim, sempre trata essa questão, né, das leis. Do Asimov. E
sempre trata essa área sombria, entre limiar do que é o ético, o que não é ético.
Exatamente. É certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Né? É muito legal.
Mas se eu fizer desse jeito, pode. Se eu fizer do outro jeito, não pode. Mas por que isso pode? Por que isso aqui não pode? Esse é o talvez do ser humano. É a não conformidade ao ligado ou desligado, que ele trabalha muito. Que ou é ou não é.
Ele o ser sai, humano tem o talvez. Ele sai do sim, não. Ele entra no talvez.
Outro filme que, só furando aqui de novo a fila, Ela.
Muito bom. Boa, bem lembrado.
Muito bom.
com o Joaquim Phoenix.
Bem lembrado, bem lembrado. Oi!
Puta, cara, é um filmão.
É. Ali é uma piração pesada, né?
Exato.
O cara se apaixonar pela máquina. Né? E é muito legal, a ambientação daquele filme ficou muito boa.
Ficou muito boa. Acho que vale a pena. Entra bem na linha dos assistentes pessoais, da cognição, da inteligência artificial dominando ali toda
a situação. E como isso também tá próximo, né?
Exato.
Eu lembro que quando saiu o filme, eu fui assistir assim. O pessoal falando, cara, não, a visão de futuro, tal, parará. Peraí. Um futuro bem próximo.
É o futuro depois de amanhã.
É. Não é futuro distópico.
Não é aquele negócio assim, não é Jetsons. Né? É now. Mas daqui a pouquinho tá rolando.
Daqui a pouquinho tá rolando. Beleza, é isso aí. Alguma coisa mais que a gente tem que falar sobre o tema, sobre o...
Não, eu acho que só mesmo deixar a dica aí pra galera, né, pesquisar mais, né, porque é óbvio que não dá pra gente abordar todo o assunto.
Não dá pra gente abordar muito, se vocês quiserem que a gente fale alguma coisa ou outra, manda um e-mail lá pra energizando@gmail.com.
Isso.
Novamente, energizando@gmail.com. Manda um e-mail pra gente, a gente vai falar sobre o tópico, vários dos tópicos que a gente vai falar sobre esse ano foram...
Sugestões dos nossos ouvintes,
cobranças dos nossos ouvintes.
Vocês não estão falando um pouco sobre
tal coisa, gente. Vamos falar.
Ah, esse programa de hoje foi sugestão de ouvinte?
Foi.
Ó, que legal, hein? Ouvintes bem...
Porque a galera gosta desses aspectos, assim, e como eles sabem que a gente é empolgado, né?
Quer se aprofundar.
Então, fala aí sobre isso, que eu tô lendo, tô achando legal, né? E coincidiu que eu e o Bacon, a gente tava justamente empolgadaço.
Lendo por causa das notícias da IBM.
Da IBM, Bota agora na pauta, vai ser próxima semana.
Vai ser amanhã.
Muito bom. E é legal, assim, também, porque a evolução tá muito rápida, tá acontecendo muita coisa, né? E tem que estar acompanhando. Para quem se interessa no assunto, como eu falei lá no Inovação Tecnológica, eles estão abordando bastante isso, tá bem legal. Tem muita matéria falando sobre isso e eles estão dando. Semanalmente tá saindo alguma coisa, sabe? Então, pô, é muito empolgante. A gente tá ansioso para ver isso rodando. E ano que vem, né, como a IBM anunciou, né, eles vão começar a comercializar. Não sei se eu vou ter condições de comprar um, mas eu vou com certeza ficar acompanhando quem comprou.
Sim. A ideia que eu acho que agora da IBM é exatamente isso. Ela vai vender ciclos de computação. Então, o computador dela vai estar lá na casa do chapéu.
Você vai usar o serviço,
e tal,
né?
E você tipo vai poder... Watson, né?
Você vai usar, tipo, na hora que você for entrar no seu banco e você mandar uma mensagem pra ajuda, cara, você não vai falar com um atendente. Não vai ser uma pessoa. Quando você ligar lá na net, vai ser não vai ser o cara lá do Nordeste falando com você, não, cara.
Vai ser o Watson.
Vai ser alguma outra pessoa, que vai ter algum outro assistente que vai estar tratando você ali.
Tomara que não seja o Hall.
Que leva ao problema que a gente tava falando offline, né? Ou fora do programa, que é vários trabalhos que são exercidos por pessoas hoje em dia vão virar redundantes por causa da automação, por causa da inteligência artificial.
Mas vamos lá, né, gente?
Inteligência cognitiva também, né?
A gente tem que também, né,
evoluir como espécie.
A gente tem que se resignar com relação a isso, porque é a mesma coisa da época da Revolução Industrial, da primeira Revolução Tecnológica, da segunda Revolução Tecnológica, e o que a gente tá passando agora.
As pessoas não ficam desempregadas, elas podem ficar desempregadas durante um certo período de tempo onde elas vão se aperfeiçoar,
se adaptar.
Conseguir o emprego do operador daquela máquina.
Exato. Como aconteceu em todos os períodos, né?
Na automação lá da linha de montagem no carro, isso você continua tendo ser humano ali, óbvio que não naquela mesma quantidade, não tem 50 negros montando o carro. Aí você tem 2-4 braços robóticos e tem um cara lá que tá programando o robô pra dar
a
resposta.
Exato, daí tem o cara que faz a manutenção do robô, tem o cara que faz a limpeza do local, enfim, trabalho vai ter, você só vai ter que se reenquadrar nessa nova realidade.
Eu tinha um professor que ele falava assim, que a indústria do futuro vai ter dois seres orgânicos dentro dela. Um é o cachorro. E o outro é o cara que dá o alimento pro cachorro.
Exato.
Aí... Tá, mas o que o cachorro faz? Ele impede que o homem mexa em qualquer coisa.
Exato. Não, e assim, eu acho também que vai ter um... Acho que a gente tem um outro, né? No segundo semestre, né, Zitz? Um outro programa também que a gente vai falar sobre tecnologia, não é?
Tecnologia, a gente tem 4 esse ano. São então, 4, esse foi, né, o primeiro. Vai ter um mais pro meio do ano e mais 2. Então, tipo, primavera, verão, outono, inverno vai ter.
Porque daí vai ter um que eu queria sugerir, já deixo aqui até adiantado já, da gente também falar um pouquinho desse aspecto, né? do como que a tecnologia vai impactar também no ser humano.
Caracoles,
a questão da junção, né? É, vamos entrar daí.
Ciborgues. A singularidade. Eu já falei, é. Eu já falei e eu vou falar agora ao vivo para deixar registrado. No dia que o meus joelhos começarem a ficar muito, muito coisado e tiver a perna cyber que seja 200%, que é, não é aquela perna 100% que vai te fazer exatamente o que a sua perna fazia. Não, tem que fazer mais. Tu vai ter que passar café, vai ter Wi-Fi, Bluetooth, alguma coisa vai ter que ter nessa besteira. Eu vou trocar. Vou chegar lá no médico, tora fora, que põe as pernas cyber aí, cara, que eu vou correr trocaria... feito um homem de 2 milhões de dólares.
Eu trocaria...
o cyberpunk vivendo, né? Tá chegando.
Eu vou virar cyber, velho.
Eu trocaria um olho, cara, por uma máquina fotográfica. Sabe? Você olha pro negócio, puta, dá uma foto legal isso aí. Você procura o celular, não, já passou.
Não, eu ia falar também daquele seriado, cara.
Já existe hoje em dia...
Black Mirror.
Já existe hoje em dia...
Lente de contato, né?
Não é nem lente de contato. Existe o implante ocular que te dá o olho cyber mesmo. Só que até no dia de hoje ele te dá uma imagem, eu acho que é Full HD.
É, não, essa semana...
A viagem do olho cyber, pra eu colocar o olho cyber, ele tem que ter alguma coisa, ele tem que ter a visão do
não, ele tem que identificar assim, passar o baconzito aí, baconzito.
Exatamente. Alvo perigoso. Ele tem que ser o negócio do Terminator.
Então, sacou?
Ele tem que ter visão infravermelha, vai ter que ter a visão noturna, vai ter que fazer outras paradas.
Visão
esse
de negócio calor, de
ser um olhinho, do só predador, um olhinho normal, cara. já tem o meu.
É o olho do predador, visão de calor.
Também.
Mas
com o olhinho, o negócio do Google, né? Aquele. Que é o Google Glass.
E o que eu ia falar que essa semana, né? Só a foto curiosa. Essa semana foi o primeiro transplante óptico cibernético feito num cego, né? E ele enxergou pela primeira vez a esposa e a filha. Só que é o primeiro transplante de alta resolução.
Ele enxerga em HD,
Mas ele é cego.
Cego.
De nascença ou ele ficou cego? Porque eu me lembro que pra cego de nascença não tinha como, porque ele nunca tinha... O cérebro não desenvolveu a parte de visão.
Eu não sei.
Agora, o pessoal que perdeu a visão...
Eu não sei
retoma.
Se ele, eu não sei se ele...
Eu me lembro que nos anos 90 era uma coisa tipo assim, 4 ou 8 bits.
Cara, mas hoje em dia já é 720p. Eu acho que ele perdeu a visão muito jovem.
Provavelmente.
Entendeu? Então, ele não viu a esposa quando, né, conheceu, casou, nem a filha, tal, paralelo. E essa semana ele fez o transplante cibernético. Não é Full HD, mas é de alta resolução.
Entendi.
E, cara, o vídeo é muito emocionante. Ele vendo a esposa e a filha assim, né?
Você já viu os implantes cibernéticos que o pessoal faz de surdez?
Surdez também, é.
Caracoles, velho, coclear, eu vi um.
Né? Eu vi um ouvindo,
do bebê, velho.
Do bebê é ótimo.
O bebê começa a escutar, não entende o que tá acontecendo e começa a chorar. A mãe, cara, entra em pânico, começa a chorar também. Eu tô chorando junto com o povo lá. Caracoles, ele tá no futuro!
Mas enfim, a gente vai abordar esses temas aí nos próximos programas de tecnologia. Vamos.
Porra.
Porque é muito interessante.
Pô, me chama, hein?
Claro,
tá, já tá convidado.
Está presente.
Sim. Esse aí, galera, valeu. Esse aqui foi o Bloco Extra. Mais uma vez, obrigado ao George.
Valeu.
George, teu jabá novamente.
Meu jabá novamente é @tempipoca no Twitter e Instagram. E no YouTube é youtube.com/tempipocabr. Queria agradecer ao Bacon e aos Zitos e ao Bacon pelo convite. E fico aí, cara. Me chamem pra falar de qualquer bobeira, de cinema, de computação, de... Eu sei de parto de pulga, atracamento de rebocador, cara.
Excelente.
Beleza.
Será chamado novamente, com certeza.
Perfeito. Então,
falou, pessoal.
Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima.
Um abraço.
Falou.
Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente
ao Henrique Soares, ao João Paulo do Santos Silva e o pessoal do Like Tourcast, o Felipe, o Bruno e o Edmilson.